sabendo da novidade? O Senar Goiás acaba de lançar um programa de cursos à distância sobre queijaria artesanal. São cursos gratuitos para que você aprenda as práticas essenciais para a obtenção do selo ARTE. Uma certificação que agrega valor aos produtos artesanais de origem animal, além de permitir que sejam comercializados em todo o país. Acesse ead.senargo.org.br e garanta sua vaga.
Olá, está começando mais um TempoCast. Eu sou Alexandra Lacerda, jornalista e assessora de comunicação do Sistema FAEG Senar Goiás. Nosso assunto de hoje são as geadas de julho em 2021 que atingiram diversas lavouras no estado. Algumas perdas ainda não foram calculadas, mas muitas dúvidas surgem toda vez que esse fenômeno acontece. Após a chegada de uma massa de ar frio em Goiás, registrou 0,2 graus centígrados no dia 20 de julho e atingiu a menor temperatura dos últimos 33 anos, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMERGO. A mínima foi registrada em Jataí, no sudoeste do estado. Lá no município, pela manhã, só não superou o recorde registrado em julho de 1988. Eu converso hoje com Neumício Furtado da Silva, engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado na área de ciências agrárias, em concentração na área de irrigação. Ele é professor universitário também e assistente técnico gerencial do Senar Mais na cadeia de grãos. Ele que trabalha na região, uma das regiões mais afetadas aí pela geada nos últimos dias, traz para a gente mais informações de como isso impactou na produção e o que fazer para tentar prevenir, se é que tem possibilidade disso. E é para ele que eu pergunto isso. Neumício, seja bem-vindo ao TempoCast. Essa região foi a mais afetada no estado pela baixa temperatura?
Obrigado, Alessandra. Para mim é uma satisfação participar aqui do programa. Essa região, sudoeste goiana, foi realmente, né, uma região afetada pela geada nesse ano. Conforme você mencionou, né, no histórico aí, nos últimos 33 anos, né, que não havia, que não acontecia uma geada como aconteceu nesse último ano, né, nesse último mês, inclusive, no mês de julho, no final do mês de julho, aqui na região.
Neumício, para entender melhor esse processo, explica para a gente a ação da geada, o que ela provoca na planta.
Então, as baixas temperaturas, né, oriundas dessa frente fria que chegou na região, vai levar a planta tem água também dentro da célula. Então, assim como acontece na geladeira, onde a gente coloca água em baixas temperaturas, a água congela, isso também vai acontecer na planta, dentro das células da planta, né? Então, as células, essa água vai congelar dentro da célula e, ao descongelar drasticamente com a ação do sol, que vai vir posteriormente, né? Então, esse efeito de congelar, ele vai acontecer quando ocorrem as baixas temperaturas ali durante a madrugada. E no dia seguinte, né, com a ação do sol, quando essa água for descongelar ali dentro das células, vai haver o rompimento celular e a extravasão do conteúdo celular nas células, provocando assim uma queima, né, dos tecidos da planta, queima das folhas, o caule e até mesmo as estruturas reprodutivas da planta.
Como isso impacta na produtividade diferentes ciclos de produção?
Isso vai impactar na produtividade porque a planta, ela depende da área foliar para fazer a fotossíntese, produzir os fotoassimilados que serão translocados, né, para os grãos, no caso de culturas graníferas, que serão translocados para o cumo, no caso da cultura da cana-de-açúcar, e as próprias folhas e estruturas reprodutivas podem ser as partes comerciais, né, de plantas como olerícolas e a translocação dos fotoassimilados para os frutos, no caso de frutíferas.
A geada, é possível prever? Existe como prever e ter ações aí preventivas também, no sentido de tentar diminuir esse impacto em diferentes cadeias?
Nós temos como prever a chegada das frentes frias e a possibilidade de atingir uma temperatura tão baixa, e de zero até abaixo de zero, que vai ter uma possibilidade de ter geada. Então, frente a essa informação, medidas podem ser tomadas, né, para controlar ou para minimizar os efeitos dessa geada.
Em Goiás, a geada chegou no momento mais tardio para algumas culturas, já no fim da produção. no caso de vocês aí na região sudoeste, região sul?
No caso da cana-de-açúcar, como ela é uma cultura que fica exposta no campo durante todo o decorrer do ano, essa época em que a geada chegou na cana-de-açúcar é justamente uma época em que a planta estava em pleno desenvolvimento. Então afetou bastante, porque a geada que chegou nesse ano, ela não afetou somente aqueles talhões, a parte mais baixa do talhão, conforme já é mais costume quando nós temos uma geada afetar aquelas partes mais baixas do terreno, mais próximas das áreas de rios, de córregos, de lagos. Essa geada ela afetou a parte alta do terreno também, quer dizer, a temperatura baixa atingiu praticamente toda a região, toda a parte do talhão. Então houve congelamento da água, né, dentro das células dessas plantas em praticamente toda a parte do talhão. E afetou muito a cultura da cana-de-açúcar porque pegou essa planta nos estágios iniciais de desenvolvimento, quando ela está desenvolvendo justamente as estruturas vegetativas, aumentando o índice de área foliar. Então afetou bastante essa planta porque afetou a área foliar da cultura.
Então, com relação ao milho e ao feijão, nós tivemos um atraso no plantio esse ano em função de outras funções climáticas. E como que está essa situação aí?
A maioria das regiões que foi afetada pela geada na nossa região estava com o milho segunda safra ou o milho safrinha que nós falamos, né? Esse milho, ele foi afetado porque no último ano agrícola na nossa região, o milho safrinha foi plantado um pouco mais tarde devido ao plantio, ele é sucessor à cultura da soja, no mesmo talhão. E a cultura da soja foi plantada um pouco mais tarde porque a chuva chegou um pouco mais tarde nesse ano. Nós tivemos assim um ano atípico. Então a soja saiu do campo mais tarde, o milho entrou no campo mais tarde também. Com isso, apesar da geada ter chegado no final do mês de julho, no final do ciclo, né, da cultura, mesmo assim ainda afetou as lavouras de milho porque tinha muito talhão que ainda estava com muita área foliar verde. Então promoveu a queima dessas folhas, acelerou a senescência das plantas. No caso da cultura do feijão, o feijão já é uma cultura que, né, nessa época ele é posicionado embaixo de sistema de irrigação, normalmente em pivô central. Então essa cultura, a geada agravou menos no sentido de que você tem a ferramenta irrigação, né, para jogar uma lâmina de água, lavar as folhas dessa planta, você consegue minimizar os efeitos da geada.
Numa cadeia produtiva menor, como para pequenos produtores, no caso, por exemplo, da horticultura ou da olericultura, que são áreas menores e consegue-se ter um controle melhor também com ações até simples, nebulização. Eu queria que você falasse sobre isso.
Sim, para controlar a geada, no caso de pequenas áreas, né, hortaliças, nós já temos aquelas partes das hortaliças que são produzidas sob ambiente protegido. Então elas já estarão protegidas ali, mais protegidas, né, da ação da geada. Mas nós temos aquelas plantas que são produzidas ainda a céu aberto, que são mais susceptíveis à geada. E normalmente as hortaliças, elas são produzidas na parte mais baixa do terreno, mais próximo das fontes de água, porque justamente essas culturas são irrigadas. E essa é uma vantagem que nós temos por conta do sistema de irrigação. Porque a irrigação é uma ferramenta fundamental para conseguir lidar com minimizar os efeitos da geada. Porque se nós conseguimos molhar essa planta, principalmente molhar toda a parte aérea da planta, nos primeiros horários do dia, nós vamos conseguir minimizar o efeito da geada, porque nós vamos conseguir promover um descongelamento dessas células mais lento, e isso vai agredir menos os tecidos da planta. Outras medidas seria a própria nebulização também das plantas, né? E até mesmo atear fogo, colocar fogo mesmo no resto de vegetação ou em algum material onde eu possa mudar um pouco a temperatura naquele ambiente, no entorno daquele ambiente. Criar um microclima, assim por dizer, mais favorável, né? Aumentar a temperatura ali naquele local.
E no caso das grandes culturas, a irrigação ainda é o único jeito de controlar isso?
No caso das grandes culturas, a época de semeadura seria a principal forma de controle. Porque se eu plantar mais cedo, ou se eu escolher variedades que têm um ciclo mais precoce, no caso do milho, safrinha, essa geada vai chegar na época do milho safrinha na nossa região. Então, se eu escolher materiais que têm um ciclo mais precoce, eu tenho chance de a geada chegar e eu estar no estágio mais avançado da cultura. Né? As pesquisas científicas têm mostrado que plantas que são atingidas por geada, plantas de milho que são atingidas por geada, no início ali da fase de enchimento de grãos, na fase chamada R4, tem perdas de até 60% em geadas severas e em torno de 30% em geadas menos severas. Aquelas geadas que menos severas seria aquela geada que ela queima parte das folhas, mas não queima toda a folha. Uma geada severa seria aquela geada que queima toda a planta, tanto folhas como caule da planta, como as estruturas reprodutivas da planta. No caso do milho, a espiga mesmo do milho, ainda verde, ela queima. Então, essa geada que chega mais cedo na planta, ela vai ter uma perda maior. Mas se eu conseguir plantar dentro do calendário recomendado, eu já consigo minimizar os efeitos da geada. Também a escolha de variedades. Variedades mais precoces seriam mais recomendadas. Porém, nós temos variedades que numa geada mais leve, ela consegue ainda sobressair bem posteriormente. Falta trabalho de pesquisa nesse sentido, mas nós já observamos isso no campo. E a irrigação seria outro aliado. Porém, em grandes culturas, a área é muito grande para mim conseguir molhar ela na primeira manhã do dia posterior à geada. Então, mesmo eu colocando meu sistema de irrigação em máxima capacidade, né, esses sistemas móveis de pivô central, eu não consigo percorrer toda a área. Eu preciso começar, né, irrigar durante toda essa noite, onde eu estou prevendo a ocorrência de geada, de temperaturas baixas, para conseguir até a entrada do sol, no dia posterior, eu conseguir o sol, o aumento da temperatura durante o dia, né, eu conseguir cobrir ali o máximo dessa área com uma lâmina de 5, 6 milímetros de água seria o suficiente.
Ok, a assistência técnica nessa hora ela é muito importante, porque o produtor ele consegue ter um apoio de um especialista, inclusive para poder estudar a melhor forma de agir diante do prognóstico, diante dessa previsão do tempo, da chegada de uma geada. Então o produtor ele não fica sozinho tentando entender o que vai ser. Nós temos o IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, que traz dados precisos, com previsão do tempo, com dados também de produção, de mercado, e o produtor estar atento a todas essas informações e buscar também o profissional capacitado para ajudar faz toda a diferença, né? Você hoje que assiste produtores aí na região sudoeste.
Sem dúvida nenhuma. Apesar de que tinha muitos anos, né, que não ocorria geada, então nós não estávamos preparados para isso nesse ano, mas tenho certeza que a partir de agora nós vamos trazer o máximo de informação possível para os produtores assistidos, para que eles possam se prevenir, né, contra futuras possibilidades de geada.
O balanço no estado, qual o balanço que você faz diante das informações que você colheu e dessa vivência de campo que você tem dessa geada em 2021?
O balanço é que, apesar de ter ocorrido a geada, ela ocorreu mais na maioria das regiões já no final do ciclo da cultura do milho, no caso específico da cultura do milho, que era a principal cultura que estava no campo nessa época da geada. Então, o fato dela ter ocorrido mais no final do ciclo, justamente, minimizou os efeitos, né? Porque no final do ciclo, o efeito da geada na cultura do milho, segundo os trabalhos de pesquisa, é zero, 0%. Mas à medida que essa geada chega com mais antecedência ali no ciclo da cultura, pegando a planta ainda verde, no estágio verde, no início dos estágios de enchimento de grãos, essa perda pode chegar a 60% da produção. Mas o balanço, apesar de ter ocorrido a geada, nós já vínhamos de uma safrinha afetada pelo clima, no sentido de chuva, né? Foi um ano que choveu pouco. Até em função disso, choveu tarde, né? A soja saiu do campo mais tarde, o milho entrou no campo mais tarde. Então, o fato de ter plantado o milho mais tarde já correspondeu a uma quebra muito grande de produtividade na cultura do milho. Então, aquele milho que ainda estava verde foi afetado pela geada, comprometeu mais ainda a produtividade, mas na maioria das áreas o milho já estava no estágio final mesmo e não houve comprometimento da produtividade.
Certo. E falando em seguro rural, muito se fala em seguro rural, se cobra o seguro rural, mas a gente sabe que muitas vezes para o pequeno produtor ele se torna inviável a contratação diante de valores e levando em consideração que um fator climático, por exemplo, como a geada, há 33 anos não acontecia. Então, contratar um seguro rural em função de uma geada para a nossa região, para o nosso estado, não se torna o principal motivo, motivador para a contratação do seguro. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso?
Realmente, a questão do seguro rural para pequenos produtores, muitas das vezes é inviável, né? O uso do seguro rural, o custo do seguro rural, ainda mais pensando na geada, que demora talvez mais 30 anos para acontecer novamente. Mas eu acredito que, como os seguros, eles já prevê a questão da geada dentro do seguro agrícola, é importante o produtor ter essa informação de que ele já é assegurado com relação à geada, à ocorrência da geada, né? Muitos produtores, eles adquirem seguro através dos financiamentos agrícolas, né? E talvez ele não sabe que a área dele, inclusive, é assegurada e é assegurada contra a própria geada. Então, é importante o produtor ter essas informações e saber, inclusive, lidar com a questão do seguro, que é informar a seguradora logo após a ocorrência do sinistro por conta da geada, para que a seguradora possa enviar técnicos para fazer o acompanhamento, o levantamento dessa perda, para que o produtor possa ser segurado.
O Senar Goiás, com seu grupo de instrutores, técnicos, supervisores, para orientar e assistir da melhor forma aqueles produtores que passam pelo problema e precisam de ações rápidas e assertivas para garantir a continuidade na atividade, porque tudo é um ciclo, a agropecuária também é um ciclo, ou seja, preparar também muitas desses solos ou dessas, dependendo do tipo de atividade, a fruticultura, por exemplo, para continuar na cadeia. Ainda faz parte do sistema IFAG, que traz informações seguras sobre produção de mercado e também trabalha com boletins semanais, antecipando a previsão do tempo, por exemplo, para todo o estado. Isso ajuda os produtores a entenderem melhor o clima, se antecipar diante das análises feitas por especialistas. E você quer fazer parte dessa assistência? Então procure o Sindicato Rural da sua cidade. Lá você vai encontrar um representante sindical que lhe dará todas as informações necessárias. Venha fazer parte do sistema FAEG, Senar e FAG Goiás. Estamos aqui para ajudar os produtores rurais. E eu quero aproveitar para te agradecer, Nilson, pelo tempo aqui hoje conosco. Eu sei que sua vida é bem corrida aí, está dividindo o tempo entre a educação no campo, a assistência. Então, muito obrigada pelo seu tempo de estar conosco hoje, trazendo mais informações e a real situação no nosso estado, dessa passagem, dessa geada por nós aqui.
Eu que agradeço pela oportunidade de poder contribuir com os produtores e os técnicos da nossa região.
Tá certo, um abraço, fiquem com Deus. O CampoCast é mais uma ferramenta de comunicação que você, homem e mulher do campo, que trabalha no dia a dia para garantir a segurança alimentar deste país e do mundo. Compartilhe esse episódio, nos ajude a levar mais informação àqueles que precisam ser mais assertivos na hora de produzir. Nós vamos ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do CampoCast. Thank you.